A gente muda o jazz agora, por favor, Augusto, e muda o jazz mesmo, para um outro assunto completamente diferente do que a gente vinha colocando aqui. É um papel também aqui da Rádio Gaúcha fazer algumas voltas ao passado, né, para a gente tentar entender o que está acontecendo agora e o que virá pela frente. E grandes personagens políticos, né, fazem com que a gente entenda melhor o que aconteceu e o que acontecerá. E a gente está vivendo o centenário do nascimento de Leonel de Moura Brizola. Faria 100 anos hoje. Hoje não, digo neste ano, o Leonel de Moura Brizola. Bom, vamos lá. Governador do Rio Grande do Sul duas vezes. Governador do Rio Grande do Sul duas vezes do Rio de Janeiro. Prefeito de Porto Alegre, deputado federal e estadual. Lutou pela presidência do Brasil na eleição da reabertura, né? Tô colando aqui do texto do William Mans, que é nosso colega, porque em GZH tem lá a manchete de um espetáculo chamado Leonel, que celebra o centenário de nascimento do Brizola. Um espetáculo que teve pré-estreia ontem, quinta-feira, aqui em Porto Alegre. A gente pode passar mais informações disso. Mas tem gente que estudou a vida deste homem profundamente, e é com muito prazer que a gente recebe novamente aqui no Timeline o historiador, professor Flávio Tavares. Muito, muito obrigado, professor, por voltar aqui com a gente. Tudo bem com o senhor?
Bom dia. Tudo bem. Apesar da pandemia, né?
Apesar da pandemia. Professor, vamos lá. Leonel Brizola. É muito difícil de começar, né? Qual é a primeira pergunta que a gente faz, né? Sobre este homem. Então eu deixo que o senhor faça uma introdução, assim, né? Porque é o centenário dele, né? E talvez a coisa mais importante, o que mais Leonel Brizola, mais importante Leonel Brizola deu pra gente aqui no Brasil.
Eu acho que o mais importante do Brizola foi a coerência, coisa que não acontece hoje na política brasileira. Nós estamos órfãos da coerência. O Brizola sempre pregou o que realizou e sempre realizou o que pregou, não enganou. Esse era o estilo dele que fez com que ele se tornasse uma pessoa ímpar, sem paralelo na política brasileira. Eu acho que o grande feito do Brizola não foi só a legalidade, foi até antes disso, a legalidade. Com a legalidade ele enfrentou e derrotou o poder militar autoritário, que tinha dado um golpe de Estado impedindo a posse do vice-presidente João Goulart. Naquela época se votava separadamente para presidente e para vice-presidente. O Jânio Quadros tinha renunciado e o João Goulart sofreu um golpe de Estado que foi derrotado pela mobilização do Rio Grande do Sul, que foi feito através da rádio, pelas ondas do rádio. Naquela época a televisão ainda era muito incipiente. Bom, mas antes disso o Brizola tinha feito dois outros atos encampando, estatizando a energia elétrica no Rio Grande do Sul, que era de uma empresa norte-americana.
Professor, o senhor mencionou a legalidade, só por isso eu fiz o adendo aqui, porque a gente tem um trecho de um discurso do Brizola durante a legalidade. A gente separou alguns áudios históricos aqui para poder compartilhar com o senhor e poder ouvir toda a sua sabedoria, mas esse é um trecho do discurso do Brizola durante a legalidade. Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Porto Alegre é um lugar histórico. Porto Alegre é um lugar histórico. E eu há muito tempo que eu venho dizendo que os destinos desse país, a chamada crise brasileira, vai ter a sua solução exatamente aqui em Porto Alegre. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar. Essa guerrinha sem tiros que até agora assistimos, que aí estamos vendo se desenvolver pelo país. Nós teremos possivelmente importantes informações. E a nossa palavra de ordem, neste momento, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro, é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país.
Olha só. Professor, se a gente for catar áudios históricos do Brizola, a gente vai precisar de uns 25 timelines aqui, né?
Esse foi o discurso inicial dele, feito na madrugada, e que o país, o Rio Grande do Sul inteiro acompanhou, em plena madrugada, feito pela Rádio Gaúcha, que não feito pela Rádio Gaúcha, e que foi, por isso a rádio foi fechada pelo poder militar da época.
Tem muitas e muitas coisas, né? Professor, a gente, o Brizola mais moderno, né, a gente acompanhou muito de perto, ele foi nas eleições de 89, né, onde ele quase chega no segundo turno, ele briga por um mesmo eleitorado do Lula, e aí o Lula vence o Brizola no primeiro turno, e depois o Lula perde para Fernando Collor de Mello no segundo turno, e o Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente da retomada. Depois ele tem o impeachment, Itamar Franco vem, aí o Fernando Henrique Cardoso assume a pasta de economia, tem o Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso ganha as duas eleições, depois o Lula ganha as duas eleições, depois Dilma ganha as duas eleições, tem o impeachment dela, vem o Temer e chega no ano do Bolsonaro. O que Brizola estaria fazendo agora no governo Bolsonaro? Como é que ele estaria no governo Bolsonaro?
Estaria totalmente na oposição, porque, em primeiro lugar, o Brizola era um nacionalista no sentido do que ele chamava muita atenção para os interesses estrangeiros no país, a entrega da economia do país, as perdas internacionais, como ele chamava. O Brizola tinha uma eloquência construtiva. O Brizola politizou o país inteiro nas palestras que ele fazia, primeiro aqui no Rio Grande do Sul, depois em cadeia nacional, já no Rio de Janeiro. Deu ao país uma visão própria. Estaria hoje na oposição, como estão centenas ou milhares ou milhões de pessoas nesse país.
Professor, deixa eu só pedir uma licença para o senhor sabe como é que funciona a rádio, né? Quando tem uma notícia pedindo para entrar, a gente tem que deixar porque tem um incêndio. E o Thiago Bittencourt vai passar para a gente as primeiras informações sobre esse incêndio. Thiago, por favor.
Isso, é numa uma fábrica da Steel em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A informação é de que a fábrica está pegando fogo na rua São Borja, no bairro Rio Branco. Os bombeiros de São Leopoldo ainda estão no combate. O relato de moradores da região é de que teria havido uma explosão e não há ainda informações de feridos e nem das causas desse incêndio, mas tem essa ocorrência em atendimento na fábrica da Steel, na Avenida São Borja, no bairro Rio Branco, em São Leopoldo. Ainda na região do Vale dos Sinos, tem esse congestionamento na BR-116, no trecho de Esteio. É uma ocorrência policial que está em atendimento na passarela que liga ao Parque de Exposições Assis Brasil. Os dois sentidos da BR-116 estão congestionados em Esteio. Quem puder utilizar as vias laterais, tanto para vir para Porto Alegre, quanto para ir para o interior do estado, vai fugir desse congestionamento também na BR-116, no trecho de Esteio.
Obrigado pelas informações, Thiago Bittencourt. Voltando ao professor Flávio Tavares, estamos falando do centenário, né, dessa figura chamada Leonel de Moura Brizola.
E o senhor estava falando, desculpa, Potter, mas sobre essa questão do Brizola onde estaria hoje, né, estar na oposição. E uma das coisas que o senhor destacou, eu acho que é importante fazer esse link lá no começo da entrevista, é sobre a coerência do Brizola, né? com ele era muito, não tinha tanto essa questão da ocasião que a gente vê hoje muito, né? Daí, ah, diz uma coisa, mas daqui a pouco já tá com outro, já tá fazendo uma aliança aqui, uhum, ali. O Brizola era muito firme, até demais, né? A gente dizia que ele era muito turrão. E alguns ouvintes estão destacando isso também, como uma característica que o senhor mencionou aqui. Hoje é difícil da gente achar alguém com esse tipo de fidelidade aos seus princípios.
Não é difícil, é impossível. É impossível na política brasileira. Eu conheci o Brizola em momentos totalmente diferentes. Primeiro, como jornalista, eu cobri o Palácio Piratini, eu era o editor político do jornal. E onde estava o Brizola, eu o acompanhava. Onde ele estivesse, eu ia ao interior com ele, voltava com ele. O Brizola era acessível à imprensa. Todo dia ele falava com jornalistas de jornais e rádio e televisão, ainda incipiente, como eu já disse. Mas tinha um contato com a imprensa que ele ampliava nas palestras dele nas sextas-feiras. As famosas palestras do Brizola, que, como eu já disse, que foram o motor da politização, primeiro do Rio Grande do Sul, depois do país. Depois estive com ele em Brasília, nos últimos dias dele como deputado federal. Foi o mais votado do país, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Depois estive com ele foi talvez o momento mais íntimo, quando nós estivemos juntos na luta contra a ditadura militar, depois do golpe de 1964, onde a honestidade tinha que ser recíproca e total, absoluta. Não se podia, era uma luta clandestina, então não se podia sequer titubear em alguma resposta, em alguma confissão de um ao outro. Depois, a parte final foi no exílio, que compartimos em Lisboa, que foi talvez a parte mais íntima no aspecto pessoal. Nós morávamos no mesmo hotel em Lisboa, ele, inclusive no mesmo andar desse hotel, até a volta ao Brasil, com a anistia no final do governo Figueiredo, no início do governo Figueiredo.
E como é que era essa convivência, professor?
Eu ia fazer isso aí, porque hoje é muito difícil ter uma convivência com os grandes personagens. Isso em qualquer área, na política, no esporte. É muito difícil chegar próximo dessas pessoas. Né? Tinham menos repórteres na época, né? não existia internet. Hoje também se tem um cuidado, porque é muita gente em volta, né, dessas figuras. Né? Mas como é que era exatamente isso? A pergunta daquela é ótima, sobre esse convívio com uma grande personalidade.
Naquela época, talvez, que os meios de comunicação não eram como hoje. Hoje, as pessoas vivem têm a vida limitada ao telefone celular. Tudo se faz...
Ixi.
A gente falou do telefone
no
celular,
exato momento.
Caiu, né? Mas no é isso, momento. O pessoal do esporte fala muito isso, né, Potter? Potter cobre mais esporte do que eu, que é, antigamente você tinha acesso, por exemplo, aos jogadores num tete-a-tete, né? Hoje existe toda uma blindagem, com os políticos é a mesma coisa, com os artistas é a mesma coisa. Imagina ter uma
falando
convivência
com eles,
próxima.
Kelly, quem pegou as duas épocas, assim, principalmente treinadores, né? Treinadores pegaram o vestiário onde a imprensa entrava no vestiário e agora hoje, né? Trabalhando, eles falam que a proteção é porque tem muita gente perguntando. Tem muito mais gente que entraria no vestiário. Antes estavam ali quatro repórteres de rádio,
veículos,
três rádios,
né?
Exatamente. Cinco ou seis jornalistas. Hoje são 30, 40, 50 jornalistas para cobrir um jogo normal do Grêmio e do Inter, né? Então, se todo mundo entrar no vestiário, se tiver uma proximidade, não acaba nunca aquele processo. Por isso as coletivas, tem uma questão de tempo, assim. Mas, claro, se perde muito em cima disso, né? Se perde muito em cima disso. A gente estava conversando, está conversando ainda com o professor Flávio Tavares, né? E em razão do centenário de Brizola. Esse ano seria o ano do centenário de Brizola. Pena o Davi não está aqui, até mandei uma mensagem para ele, porque o Davi também teve algumas,
professor está na linha de volta.
Está de volta, né? Professor, exatamente no momento que o senhor estava falando sobre aparelho celular, caiu a ligação.
O senhor disse que a gente hoje fica muito... No... É verdade, a gente só consegue apurar pelo telefone, pelo celular. Não tem mais o tete-a-tete, né, com as figuras, como o senhor teve.
É, exato. E depois, nessa parte final do exílio, nós morávamos, como eu disse, no mesmo hotel, no mesmo andar. No mesmo andar, ele com a dona Neuza, eu não, e a netinha que eles criaram, de fato, Laila. E foi também uma época de intimidade, quando eu conheci, inclusive, o músico Leonel Brizola, que tocava gaitinha de boca. Tocava gaitinha de boca e executou, inclusive, o hino nacional tocando a gaitinha de boca. Era algo que, desde a meninice, em Carazinho, em Cruzinha, onde ele nasceu, que tocava gaita de boca. Era
professor...
algo que... Sim.
A gente, claro, tem um personagem muito complexo, né? E a gente está falando aqui das coisas interessantes de Leonel Brizola. E os defeitos de Leonel Brizola, professor?
Bom, o Brizola era, de fato, tinha o grande defeito que ele tinha herdado do caudilismo, do velho caudilismo na política. Não gostava de ser contestado, de ser questionado. Ainda que ele ouvisse e depois usasse a mesma linguagem que ele tinha questionado. O Brizola era, o grande defeito do Brizola era o resquício do caudilismo, que talvez fosse uma herança da velha política positivista do Rio Grande do Sul. Mas o caudilismo foi típico da política brasileira e é até hoje. Nós temos hoje um presidente da República que, além de caudilho, se diz chefe supremo. Mas esse era o grande defeito, ainda que ele ouvisse, não gostasse de ser questionado, como eu já disse, mas depois viesse a adotar tudo aquilo em que ele havia sido questionado. Viu?
Bom.
Ele era, nesse aspecto, muito dúctil, muito, muito maleável. Ainda que não demonstrasse, ficasse até meio irritado.
Isso
aconteceu, inclusive, comigo.
Meio bastante, vezes. Né, professor? Ah. Ele ficava bravo.
Com o senhor? Por causa exatamente. De textos? Por causa de perguntas suas?
Não. Perguntas minhas. Perguntas minhas. Principalmente nessa época final do exílio, em Lisboa, quando discutimos muito sobre a reorganização do trabalhismo, que ele tinha sido influenciado principalmente em Portugal e na Alemanha, com o Willy Brandt, com o Mário Soares, em Portugal, e com o Willy Brandt, que era o chefe do governo alemão, que tinha sido socializado. Os dois eram socialistas e influíram muito no Brizola. Eu me lembro num momento que o Brizola me contou que o Willy Brandt, chefe do governo alemão, da Alemanha Ocidental, naquela época ainda havia duas Alemanhas, o levou à casa onde nasceu o Karl Marx. O Brizola, que não era um marxista do ponto de vista teórico, não era, pelo contrário, o Brizola era um homem prático, não era um homem de teorias, mas contou com muita emoção, vindo dessa emoção transmitida pelo Willy Brandt, que foi aquele, o chanceler da Alemanha durante anos, foi que reergueu a Alemanha, que abriu a Alemanha para o mundo, viu? E a Alemanha hoje é a grande potência da Europa, potência econômica.
Bom, ficaríamos aqui, né? E, professor, a gente vai pedir para o senhor voltar algumas vezes nesse ano aí para a gente, né, bater mais papo, né, sobre coisas específicas dessa grande figura, Leonel Brizola. Professor Flávio Tavares, muito, muito obrigado. Volte sempre ao Timeline. É um prazer ouvi-lo.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço.